Principalmente, mas também outras pela política nacional, mas também no primeiro turno, né? Que a gente tem visto isso um pouco mais tímido, a gente tem trazido aqui também na programação da Jovem Pan, vocês têm acompanhado. Volto com você.
É isso, a Júlia trazendo detalhes dessa manifestação barra cobrança de Eduardo Bolsonaro, cobrando mais engajamento, dizendo que os aliados precisam estar na mesma página. Legal, Júlia, obrigado, viu? Seguimos em contato, qualquer novidade a Júlia volta aqui na programação. Deixa eu chamar o Bruno Musa. Bruno, o que é preciso considerar a partir dessa manifestação de Eduardo Bolsonaro cobrando engajamento dos apoiadores? Você entende que os seguidores da direita ou de Jair Bolsonaro não estariam na mesma página? Os apoiadores ficaram sem um norte ou sem um líder a partir da detenção de Jair Bolsonaro? Por que essa cobrança agora?
O Flávio, ele assumiu esse papel já desde que ele foi para os Estados Unidos, né? Seja mais provocativo, mais duro. Agora, eu sinceramente não sei se isso surte algum tipo de efeito, porque aquelas pessoas que votaram no Jair Bolsonaro, naturalmente, sendo o Flávio Bolsonaro como candidato, votarão no Flávio Bolsonaro, caso seja um segundo turno com Lula. O grande ponto, novamente, é o centro. São aquelas pessoas que ou optaram o voto no Lula porque não gostavam do Jair, mas não são petistas ou pessoas de esquerda, o que eu tenho certa dificuldade de entender ali na análise filosófica da coisa como um todo, mas todo mundo tem a liberdade para fazer o que quiser nesse ponto. Mas quando ele faz esse aceno, me parece que a base que ele carrega de votos, quando ele faz, eu me refiro aqui ao Eduardo pedindo engajamento para o irmão, e esses votos herdados já da direita ou do antipetismo, ele vem. Agora, a parte dos que se diz, que eu repito e reitero, assim como o Moto, que eu tenho dificuldade de entender o que é centro, quem é de centro, ele se torna aquele limbo. E eu não sei se o Flávio tem condição, perdão, se o Eduardo tem condição de levar o centro mais pro lado do irmão. Me parece que o próprio irmão Eduardo tem mais essa facilidade de conduzir com o discurso mais ameno esses eleitores mais ao centro, para que eles possam pular para o lado do Eduardo se eles estão ali perdidos naquele limbo entre o eventual segundo turno novamente entre um Bolsonaro e o próprio Lula. Então acho que é meio que inócuo, digamos assim. É natural a defesa do próprio irmão, mas vindo do Eduardo, como ele está metido em toda essa, digamos, essa confusão até de narrativas, de brigas e etc., me parece que o resultado prático disso, ele não muda muito.
Você, Dávila, você acha, você entende que a base de apoiadores de Jair Bolsonaro estaria mais tímida quando a gente olha para as manifestações das redes sociais? Foi um chacoalhão pedindo, poxa, vamos caminhar rumo à vitória de Flávio, alguma coisa nesse sentido. A detenção do pai talvez tenha deixado essas pessoas mais preocupadas, reticentes, alguma coisa do tipo?
Eu entendo que a postura de Eduardo Bolsonaro não tem a ver nem com o eleitor e nem mesmo com a militância. Tem a ver com o recado para os outros partidos. Afinal de contas, Flávio está numa vantagem neste momento. A sua candidatura foi lançada há 2 meses, enquanto outros partidos estão tentando costurar se vai lançar candidato ou não. Como pegou tração, agora é hora para colocar pressão para tentar aumentar o número do leque de partidos que apoiam a candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, isso é um tipo de pressão para aproveitar aqui. O meu irmão é o que está liderando as pesquisas, então é hora de todo mundo se juntar em torno do candidato líder no momento. E é uma pressão muito mais política em cima das militâncias partidárias para pressionar os seus líderes políticos, para pressionar os seus dirigentes, do que, na verdade, uma conversa nesse momento com a militância ou o eleitor. É um momento que Eduardo tenta exercer pressão para que o maior número de partidos possa aderir à candidatura de Flávio Bolsonaro neste momento. Conforme o tempo passa, lançam-se outras candidaturas e outros candidatos podem crescer, isso vai dificultar a montagem de alianças partidárias.
É interessante isso, porque apesar de todos os pesares, se nós tirássemos uma média das pesquisas, dos levantamentos que vêm sendo feitos, qual é o candidato da direita mais bem posicionado? apesar de todos os pesares, é o Flávio Bolsonaro. Ô, Semota, o que é preciso considerar a partir dessa cobrança, esse chacoalhão de Eduardo? Microfone fechado, viu, Mota?
A campanha ainda não começou, muita coisa ainda vai acontecer. As peças ainda estão sendo posicionadas no tabuleiro. O Eduardo faz uma observação importante aí nessa fala dele. Acontecimentos externos, como por exemplo essa viagem de Flávio, vão ter impacto aqui no Brasil. Agora, quanto a essa tão discutida união da direita, eu acho que isso vai acontecer naturalmente, mas eu não sei se vai acontecer da forma que muita gente está esperando.
É, eu acho que aquela história de a união da direita, todos em torno de um único nome, no primeiro turno, me parece que essa tese já naufragou, né, Bruno Musa? Agora, como disse o Dávila, Flávio precisa de um apoio, né? Talvez uma ou duas siglas que deem sustentação, tempo de TV, um nome forte para a chapa, enfim, para fazer essa composição como vice. Você acha que o fato de Flávio ser o Bolsonaro mais moderado pode ajudar e viabilizar, inclusive, nessas costuras?
Eu acho que sim. É, se nós olhássemos há alguns um mês atrás, quando foi anunciado ali que seria o Flávio, muita gente falou, não tem como vingar. Inclusive, gente que batia forte em redes sociais, analistas políticos, não, isso é impossível, não tem como vingar. E agora já começa, olha, realmente surpreendeu a campanha, ela, a pré-candidatura pode se tornar realmente, como parece de fato, numa candidatura, e não há o menor indício, pelo menos até agora, de novo a política, nada surpreende. Se ele continuar extremamente competitivo e crescendo nas pesquisas, por que é que ele abandonaria isso? Não vejo muito sentido. Então, me parece que segue tudo em aberto, mas pelo andar da carruagem, a coisa já começa a configurar. Mas configurar de fato, como você muito bem falou, ele é o mais forte da direita de acordo com as pesquisas, e essa configuração é um eventual segundo turno. No primeiro turno, realmente, você ter ali aquele cardápio, aquele leque de mais pessoas da direita, porque, convenhamos, eles têm o direito também de posicionar a sua candidatura ali. Não precisa ser única e exclusivamente todo mundo com uma obrigatoriedade de apoiar um candidato. Há liberdades para isso, né? Para termos mais candidaturas e o eleitor ter as opções de escolher aquilo que quiser. E no segundo turno, obviamente, afunila. Agora, essa base de apoio desses partidos, até o que a gente estava discutindo agora, do Ciro Nogueira, do PP, do União Brasil, eu acho que isso é extremamente relevante. Infelizmente, e eu falo infelizmente porque é a forma como é conduzida a política brasileira. São negociatas a céu aberto, como nós vimos. Como é que a gente pode discutir aqui que o Ciro Nogueira, que tem esse afeto ou proximidade com Jair Bolsonaro, possa a desabilidade de apoiar Lula em algum outro estado? Não tem o menor sentido. Por questões naturais, ele deveria estar mais próximo ao Flávio. Mas a forma como a política brasileira ela é desenhada, infelizmente, nada nos surpreende mais.
Pois é, mas da maneira como as peças estão colocadas nesse tabuleiro, Dávila, o que lhe parece mais provável quando a gente olha para o PL e para Flávio Bolsonaro? Enfim, negociações ainda estão em curso, né? Avaliações de cenário. Seria difícil uma caminhada chapa pura, PL sem nenhum partido ao lado? Ou você acha que esse traço, essa característica de ser uma figura mais moderada, está há muito tempo na política, isso ajuda Flávio a tentar puxar para si um partido, se não grande, pelo menos médio?
O grande problema, Caniato, é que é uma eleição nacional com várias eleições estaduais. Se for uma chapa pura, o PL vai ter enorme problema em muitos estados, porque não vai conseguir compor com demais partidos. Por isso que este é o momento, essa briga entre esse, onde nós estamos, fevereiro a abril, é a briga para essa montagem das chapas majoritárias. Que aliança eu vou fazer com o governador? Quem que vai ter a primeira e a segunda vaga do Senado? Esta é a briga que reflete nesta aliança nacional da presidência da República. Por isso, chapa pura hoje é um tiro no pé. Vai prejudicar demais palanques competitivos nos estados, nos grandes colégios eleitorais, e isso pode ser um enorme problema para uma candidatura. Então veja só aqui em São Paulo, por exemplo, o PL está nessa briga aí, quer indicar o senador, o candidato ao Senado, quer indicar o vice-governador, mas também tem que acomodar com outros partidos. E aqui a gente está falando num lugar onde o governador Tarcísio é aliado de Flávio Bolsonaro. Complicado montar essa chapa até no palanque no qual o governador do estado é aliado de Flávio Bolsonaro, para atender todas as expectativas. E isso se reflete nos 27 estados brasileiros. Então, este é o momento que é preciso muita costura, muita negociação, para que o candidato à presidência da República tenha palanques fortes nos principais colégios eleitorais. Se for para esse tudo ou nada, de chapa pura, fechar a questão, isso vai prejudicar demais o crescimento da candidatura nesses estados e principalmente nos grandes colégios eleitorais.
Agora, Dávila, já que você tocou nisso, queria só que você pedir um complemento, porque saiu no dia de ontem uma informação, inclusive, no jornal O Globo, de que Flávio e Michele estariam interferindo em candidaturas nos estados. O PL tem a intenção de lançar candidatos para evitar aquele climão, aquela torta de climão de Flávio Bolsonaro vai fazer campanha em um estado e tem que dividir palanque com um candidato que, sei lá, eventualmente tenha relação com o presidente Lula. Ou que teve, foi alguém muito próximo de Lula, enfim. E aí tem aquela situação desagradável de fazer a foto com um cara que, por vezes, apoiou o PT ou o presidente Lula. Você acha que acaba sendo uma vacina contra esse tipo de situação, mas prejudica a estratégia do PL?
Vamos lembrar a nossa audiência. Quem manda no partido é o presidente do partido. Você pode espernear, fazer lobby, mas quem dá a legenda final é o presidente do partido. E nem sempre a agenda de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e que tem como objetivo eleger a maior bancada, está plenamente alinhada com a família Bolsonaro. E aí tem esses choques. Tem esses dois choques, tem duas correntes. Tem uma corrente PL, e parte desse PL, não esqueça que votou muitas vezes com o governo. Eu acho isso extraordinário. Como é que um partido de oposição votou 60% do tempo com o governo em vários temas? Então, esta é a briga interna do PL, para ter, vamos dizer assim, uma ala mais bolsonarista na legenda e a ala mais Valdemar Costa Neto. Essa é a grande briga interna dentro do PL. Mas não podemos esquecer nunca, na hora final, quem tem a caneta para decidir quem tem legenda ou não é Valdemar Costa Neto.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Qualquer confirmação sobre nomes, candidaturas, a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Tem um outro destaque. O ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União, ele manteve o repasse de R$1 milhão à Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro, após aquela polêmica envolvendo o samba enredo que homenageia o presidente Lula. A reportagem da Jovem Pan apurou que ele não viu favorecimento à escola. Cedras argumentou que a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, enviou o mesmo valor para todas as escolas de samba, que não seria viável excluir uma delas em razão do tema escolhido. A área técnica do tribunal havia recomendado barrar o repasse para acadêmicos de Niterói. Os técnicos atenderam ao novo pedido do Partido Novo, que alegou possível desvio de finalidade. Chamal Mota, que é do Rio de Janeiro, tem acompanhado isso. Isso ganhou, inclusive, as páginas do noticiário lá no Rio de Janeiro. Mas houve o entendimento por parte do responsável do TCU de que não houve favorecimento à escola de samba. Então, mantido o recurso para a escola de samba. Mota.
Imagina se o enredo fosse uma homenagem a Jair Bolsonaro, Caniato. Quantos segundos levaria para essa decisão ser cancelada? Essa história me lembra de um cartoon antigo. Eu vi uma vez e nunca esqueci. Esse cartoon mostrava o desenho de um homem, um adulto, com uma roupa de carnaval. E esse adulto, carnavalesco, estava conversando com um menino que vestia um uniforme escolar, uma criança. E aí o homem com roupa de carnaval pergunta para o menino: para qual escola você está torcendo esse ano? Aí o menino olha para o homem e responde com a cara triste: a escola pública.
Você, Bruno Musa, e as discussões em torno desse recurso que foi enviado para uma escola de samba que vai homenagear o presidente da República. Enfim, muitas discussões a respeito de uma possibilidade de publicidade implícita, né?
Que de fato é, né? Estamos falando de um dinheiro do pagador de imposto destinado para uma escola específica homenagear o presidente atual, que irá provavelmente concorrer à reeleição. E se você para para ler a letra, quem tem coragem, eu vi um trechinho, ela fala explicitamente a respeito de programas que o Lula conduziu. Se isso não é publicidade política, quantas pessoas que supostamente ele ajudou, que ele tirou da fome algumas pessoas, diferente de outros governos, tentem ler a letra. Se aquilo não é uma divulgação explícita de um candidato ou um pré-candidato à reeleição recebendo dinheiro de todos, do pagador de imposto, para promovê-lo, realmente já não sei mais nada. Mas infelizmente no Brasil a gente já não... qualquer coisa que vale, a interpretação ela é subjetiva, e aquilo que parece óbvio, simplesmente através de uma canetada, deixa de ser. Então, nós teremos aí no horário, que inclusive eu estava vendo, parece que é um dos horários nobres, domingo à noite, que desfilará essa escola. Então, provavelmente terá uma audiência maior ali naquele, se não me engano, 10 da noite de domingo, terá uma audiência maior para isso, para homenagear um presidente que, quem vai julgar se isso de fato é uma propaganda eleitoral? A gente sabe que isso não vai dar em nada, e lá vamos nós, todos nós, bancar, mesmo que não gostemos de um político A, B ou C.
Pois é, eu estou com a letra aqui, daqui a pouco eu vou trazer um destaque, eu leio pelo menos uma estrofe para o nosso público. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Apple voltou à liderança do mercado de smartphones na China, após registrar crescimento de 28% nas remessas de iPhones no trimestre encerrado em dezembro. Isso no meio de um agravamento da falta global de chips de memória. Segundo dados da Counterpoint Research, a forte demanda pela linha iPhone 17 foi o principal motor do avanço, com a marca respondendo por uma em cada 5 remessas no período. Esse desempenho da Apple contrastou com o de rivais, como a Huawei e a Xiaomi, que tiveram quedas de 2 dígitos, enquanto o mercado chinês como um todo recuou 1,6%.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Décadas.
Né? Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, os nossos comentaristas analisando a decisão do ministro que optou pela manutenção da verba destinada a uma escola de samba que vai prestar uma homenagem ao presidente da República, e aí vários questionamentos a respeito de uma possível campanha antecipada, né, ao entendimento de que a letra enalteceria demasiadamente e trataria de questões que podem ser interpretadas como uma campanha antecipada. O Bruno Musa mencionou algumas partes dessa letra. Daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, essas informações e vou ler pelo menos essa estrofe. Deixa eu só confirmar com a nossa produção, porque a gente tem, o nosso repórter vai trazer uma informação. Então, daqui a pouco a gente vai trazer o Misael Menetti, que vai trazer informações a respeito de uma entrevista especial que tivemos aqui na Jovem Pan. Mas daí tem uma parte que diz o seguinte: se o ideal valer, nunca desista. Não é digno fugir, nem tampouco permitir. Leiloarem isso aqui a prazo, à vista? É, tem filho de pobre virando doutor. Comida na mesa do trabalhador. A fome tem pressa. Betinho dizia, é, teu legado é espelho nas minhas lições, sem temer tarifas e sanções, assim que se firma a soberania. Enfim, vários trocadilhos para coisas que nós vimos nas últimas semanas, mas sempre enaltecendo, estendendo o tapete vermelho para o presidente da República. Bem, vamos virar a página, a gente segue monitorando esse caso que envolve o desfile nas escolas de samba lá do Rio de Janeiro e essa homenagem ao presidente da República. Agora, o vice-presidente Geraldo Alckmin respondeu às declarações de José Dirceu de que Alckmin e Lula são acordo político. Misael Menetti chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todos os detalhes dessa fala e da manifestação do vice-presidente da República. Misael, inclusive Geraldo Alckmin esteve aqui na Jovem Pan. Conta pra gente qual foi a manifestação dele a partir dessa fala de José Dirceu. Bem-vindo.
É, foi agorinha, a gente correu para trazer essa entrevista para vocês. Caniato, muito boa noite a você, a todo mundo que acompanha Os Pingos nos Is. Só para contextualizar a nossa audiência, como você mencionou, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil pelo PT, disse que Alckmin e Lula são um acordo político, ou seja, ele não está falando que os dois são bons companheiros políticos, parceiros políticos de maneira ideológica, são um acordo político. O que é um acordo político? São, né, duas mãos aí, pegando uma na outra, e algo que dá certo. Questionei a Alckmin, vice-presidente da República, sobre isso agora há pouco, e ele agradeceu José Dirceu, e questionado sobre se ele deve continuar ou não como vice-presidente da República ao lado de Lula, sendo acordo político ou não, vamos ver o que ele respondeu. Acompanhe.
Olha, essa decisão não é agora, ela é um pouquinho mais para frente. Agradeço aí a confiança e o estímulo do Zé Dirceu. Quero dizer que estou muito feliz fazendo o que estou fazendo, trabalhando, servindo o país, inclusive como ministro da Indústria, Comércio e Serviços, mas vamos aguardar mais um pouquinho, nós vamos ter as confirmações.
Em seguida, questionei Geraldo Alckmin em qual sentido. Quando ele fala sobre acordo político que funcionou, faz uma alusão direta à última eleição onde Jair Bolsonaro do PL não conseguiu se reeleger. Por isso, Lula e Alckmin deram as mãos, formaram esse acordo político e aí os dois venceram as eleições. Questionei Geraldo Alckmin se tem algum nome ideológico ou algum candidato atualmente que prejudique a democracia ou que coloque em risco a democracia. Por que perguntei isso? Porque é isso que pensavam, que pensam, aliás, Geraldo Alckmin e Lula sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Acompanhe.
Olha, nós não agimos do ponto de vista pessoal, né? Fulano, Beltrano, mas é consolidar a democracia. A democracia, com todos os seus defeitos, como dizia Churchill, não há outra melhor. É onde o povo é o grande protagonista. Então, fortalecer o regime democrático, esse é um dever de todos nós.
Tem entrevista completa com o vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin. É hoje com o professor Vila no programa Visão Crítica, logo após o jornal Jovem Pan. Caniato?
É isso, valeu, Misael, trazendo os destaques dessa entrevista concedida por Geraldo Alckmin ao professor Vila, hoje, 10 da noite, aqui na programação da Jovem Pan, o Visão Crítica, todos estão convidados. Valeu, Misa, bom trabalho para você. Chamar os nossos comentaristas, ontem nós falávamos sobre Geraldo Alckmin, vou começar essa com Luiz Felipe Dávila. Dávila, Geraldo Alckmin naturalmente vai responder a todos os questionamentos do professor Vila nesse programa especial, mas é preciso olhar para a figura de Geraldo Alckmin, mas também esse apontamento feito por José Dirceu, muito gentil, educado, Geraldo Alckmin poderia ter respondido de outra forma. Mas o que é preciso considerar em relação à figura de Geraldo Alckmin, o que ele empresta para uma chapa para o presidente Lula e o quão importante ele é, por exemplo, para o PSB, né?
Eu vou traduzir o que Geraldo Alckmin disse para o nosso repórter Misael. Ele disse o seguinte: eu estou muito feliz onde eu estou, como vice-presidente e ministro. Me deixem aqui que está tudo ótimo. Foi isso que ele falou, em outras palavras, apesar do lisonjeio de Zé Dirceu. No fundo, ele quer continuar exatamente onde ele está. Perto do presidente da República, tratando de temas nacionais e não ingressando em nenhuma aventura eleitoral, principalmente em São Paulo, onde está extremamente difícil para a esquerda suceder.
Agora, Bruno Musa, Alckmin não empresta um ar de moderação, né? Há um recall positivo de parte do eleitorado para as gestões de Geraldo Alckmin aqui no estado de São Paulo, e Lula acaba se beneficiando disso em alguns estados, principalmente?
Eu acho que essa foi a ideia até de trazê-lo como vice. Agora, ele é a figura explícita do que o Mota falou há pouco tempo do Teatro das Tesouras. Tem uma série, inclusive, aberta no YouTube, Teatro das Tesouras, que mostra todo o histórico disso. Ali, para mim, foi a cereja do bolo. E quando ele fala de ter a confiança e estímulo do Dirceu, que ele agradece, ora, quando analisamos todo o histórico, não sei que estímulo, que confiança é essa. E, portanto, ele deixa claro que ele sabe que se ele vier a São Paulo e tiver que concorrer, as chances dele ganhar são muito pequenas, justamente porque ele deixou para trás tudo que ele poderia enaltecer de uma trajetória política, quando depois daquela frase que ele falou para o Lula, lembra? Sobre o Lula, melhor dizendo, ele acabou aceitando o cargo de vice e mergulhando ali no Teatro das Tesouras, explicitando para todos nós. Então, esse é um ponto em que me parece que ele tem uma fragilidade bastante grande no estado de São Paulo, onde é uma eleição que, se for com o Tarcísio, está praticamente decidida, e eu acho que ele não teria nem por que ele querer fazer isso ou manchar ainda mais a sua reputação, talvez no estado mais importante de São Paulo, que afinal de contas ele é daqui, né? Do interior, mas ele é daqui.
Pois é, da cidade de Pirassununga, salvo engano.
Pindamonhangaba, não é?
Pindamonhangaba, verdade. Pindamonhangaba. Sabia que começava com a letra P. Isso aí, bem lembrado. Você, Mota, para fechar a entrevista concedida por Geraldo Alckmin e o entendimento de que provavelmente será ele o vice na chapa de Lula.
O meu comentário é genérico, Caniato. É sobre a distância desse tipo de política da população. Se fala muito sobre democracia. O que é democracia? Fundamentalmente, democracia é quando o povo escolhe quem vai governar. Então, é o governo por consentimento do povo. O povo escolhe pessoas que vão governar o próprio povo de acordo com as prioridades do povo. Como é possível que políticos que a gente imaginava, tinha uma visão de mundo diametralmente oposta, se abracem, se deem a mão e governem juntos. Porque ou você é contra a propriedade privada, isso é o credo socialista. Eles acham que ninguém deve ser dono de nada, o Estado deve ser dono de tudo, ou então os comunistas, é uma loucura que ninguém é dono de nada, todo mundo é dono de tudo. Mas eles são contra a propriedade privada. Ou você é contra ou você é a favor. Se você é a favor da propriedade privada, como é que você senta e faz parceria com alguém que é contra? Se você acredita que o criminoso tem que ser preso e punido, como é que você dá as mãos a alguém que diz que o criminoso é vítima da sociedade? Onde é que está o meio termo aí? Eu vou pegar uma questão que mobiliza profundamente muita gente. O aborto. A esquerda defende o aborto como um método de controle de natalidade. Mas quem é conservador é totalmente contra o aborto. Como é que você pega alguém que é a favor do aborto e senta do lado de alguém que é contra o aborto? E vamos trabalhar junto aqui, vamos governar o país. Então, esse tipo de política, onde você abandona as suas convicções, abandona os seus ideais, abandona qualquer pretensão de fidelidade ao que o eleitor escolheu, e aí você joga um papo genérico aí, né? Um similar. Vamos falar de democracia, democracia. Nós estamos aqui para defender a democracia. Isso não é democracia. Isso é deboche com o eleitor. É esse tipo de política que justamente ataca o coração da democracia. É esse o tipo de política que faz com que o eleitor perca a fé de que o voto dele resulta em alguma coisa. Porque as pessoas mudam de opinião como quem muda de roupa e parece que nada aconteceu. E a gente tem que achar isso bonito e elogiar.
É isso, só reforçando o convite, programa Visão Crítica, entrevista com o vice-presidente Geraldo Alckmin, começará às 10 da noite aqui na programação da Jovem Pan, programa Visão Crítica. Em crise financeira, os Correios anunciaram hoje que vão colocar imóveis próprios à venda em vários estados do país, como parte daquele plano de reestruturação da estatal, já falamos isso algumas vezes. A expectativa da empresa é arrecadar cerca de R$1,5 bilhão até dezembro, com a venda desses ativos considerados ociosos. Os primeiros leilões estão marcados para os dias 12 e 26 de fevereiro. Nesta etapa inicial, serão ofertados 21 imóveis, segundo a estatal. Os concursos serão 100% digitais e poderão ter participação de pessoas físicas e jurídicas. A empresa afirma que a venda de imóveis faz parte de um conjunto de medidas para reorganizar as finanças, reduzir custos fixos e recuperar a capacidade de investimento. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Os Correios, de tempos em tempos, entram aqui na pauta de Os Pingos nos Is, né, Dávila? Sempre falando da performance muito abaixo do esperado, fechamento sempre no vermelho. E aí, uma das últimas notícias, nós falávamos sobre esse plano de reestruturação, uma tomada de um empréstimo na casa de bilhões. E aí um dos itens do plano de reestruturação indicava a venda de imóveis. E é disso que trata a notícia, os Correios colocando imóveis à venda em todo o país.
Renato, não adianta vender imóveis para pagar rombos e manter a governança do Correio do jeito que está. Vai continuar perdendo dinheiro e amanhã não tem nem mais imóvel, não tem mais nada o que fazer. Esse é o problema do Correio hoje. O Correio tem uma péssima gestão. O Correio deu dinheiro na gestão de Jair Bolsonaro e hoje perde esse montante absurdo de dinheiro e tem que recorrer ao Tesouro. Na verdade, o grande erro foi que durante o governo Bolsonaro, quando o Correio foi saneado, preparado para a privatização, o governo, na reta final, refugou e não vendeu o Correio. Esse foi o grande erro. Aí o governo mudou e o Correio foi aparelhado e começou a perder dinheiro. Nós estamos olhando aqui para uma questão achando que venda de imóveis pode ajudar o Correio. Não pode, porque a governança do Correio está bichada pelo aparelhamento político da empresa. Se isso não for resolvido, não adianta ficar queimando patrimônio para salvar algo que é impossível de ser sanado se mantiver a mesma governança atual.
Pois é, há um entendimento de que os Correios não precisam de tantos imóveis, né? Não há necessidade de tantas agências, a digitalização dos serviços acabou tirando, inclusive, o espaço daquele funcionamento presencial, enfim. E aí cerca de 21 imóveis serão vendidos e a expectativa é arrecadar R$1,5 bilhão. Você, Musa, o que podemos considerar em relação a esse plano de reestruturação dos Correios, que conta também com empréstimo na casa dos bilhões, em 1,5 minuto?
Isso não é plano de reestruturação. Reestruturar é você realmente mudar absolutamente tudo. Isso é queimar patrimônio para cobrir um rombo que você tem, que é basicamente o teu vício. É o viciado em drogas que vendeu ali o relógio dele para comprar mais droga. Isso significa que ele não está cuidando estruturalmente do problema. Ele simplesmente se financiou para conseguir cobrir aquele rombo. É, quando você quer fazer na tua casa, você está endividado, ganha 10, gasta 12, tem uma dívida de R$100 mil. Se eu vou lá, qualquer pessoa te empresta R$200 mil, vai te dar um fôlego no curto prazo. Batei a dívida de 100, sobraram mais R$100 mil aqui, o cara fala, ok, tenho meses pela frente porque eu gasto mais do que arrecado. Só que esse tempo passa. Então, reestruturar é mais uma mentira falada, porque isso seria você cortar gastos, transformar a empresa em eficiência, ou seja, você abrir o mercado, privatizar os Correios, porque não tem o menor cabimento o governo deter o monopólio de distribuição de cartas. Não faz o menor sentido, ainda mais em 2026.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando, o Mota também vai analisar essa situação, só que antes a gente vai fazer um break comercial super rápido. Voltaremos em 1:20. Eu conto com você. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
O Rodeio tem uma dica para hoje. Sentar no bar, pedir um drink, petiscar, conversar e jantar depois. Todo ano, existem 365 motivos para comemorar jantando no Rodeio. Jardins e Iguatemi.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Ei você, isso mesmo, você que tá ouvindo a Jovem Pan agora.
Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM.
Classic.
Simples assim. Pan. Música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM. A trilha sonora dos seus melhores momentos.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is, o plano de reestruturação dos Correios e a venda de imóveis para arrecadar algo em torno de R$1,5 bilhão. Você, Mota, mais uma vez os Correios na pauta de Os Pingos nos Is.
É bom alguém ficar de olho nesses processos de venda aí, né, Caniato? Porque a chance de ter problema é grande. Em uma empresa normal, isso faz parte da vida da empresa. Em determinado momento, pode ser que, enfrentando dificuldades, exista a necessidade de você vender alguns ativos. Com isso, você traz recursos para a empresa, diminui a quantidade de ativos, o que possibilita você ter um retorno sobre o patrimônio maior. Mas no caso dos Correios, há pouca esperança de que isso aí vá sinalizar uma mudança de direção da empresa. Porque a empresa continua sendo uma empresa estatal, uma das favoritas dos governos de plantão para ser usada para finalidades políticas.
Pois é, qualquer novidade, qualquer informação adicional a respeito desse processo de reestruturação, a gente traz aqui e analisa com os nossos comentaristas. Tem uma outra notícia que a gente precisa destacar. O perfil oficial da Casa Civil usou uma briga, um conflito de um programa de TV, de um reality show, para promover a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A isenção do IR entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano. No conteúdo, nessa postagem, continham duas imagens. A primeira mostrava um emoji, aquela figurinha, com traços que remetiam a um participante, com a frase: se você é um playboy, isso aqui não é sobre você. E a segunda tinha uma outra imagem, um outro emoji, representando um outro participante com o texto: mas se você é trabalhador e ganha até R$5.000, seu carisma certamente está grandão, porque você não paga mais imposto de renda. Diante dessa repercussão negativa, a Casa Civil decidiu apagar o post. A publicação foi criticada tanto por usar referências ao reality show, tanto por sugerir que quem ganha acima de R$5.000 seria um playboy. Começar essa com Luiz Felipe Dávila. A postagem da Casa Civil, se utilizando de uma situação que aconteceu, uma discussão, uma briga em um reality show, mas aí pegou mal essa classificação. Então quem ganha R$5.500 é playboy, Dávila? Acho que é tão distorcendo a classificação de playboy, né? Playboy, Jorginho Guinle, me lembro do Chiquinho Scarpa, né? Figuras oriundas de famílias de grandes industriais. Agora, quem ganha R$5.000, R$6.000, R$7.000, ser considerado playboy, não é bem isso, né, Dávila?
Mostra o cinismo do PT. Na verdade, R$5.000 a gente está falando aí, quase 3 salários mínimos. Chamar alguém de rico que ganha 3 salários mínimos é um absurdo total. Mas no fundo, o PT precisa dessa narrativa do nós contra eles, pobres contra ricos. E é pior ainda, mostra que esta grande massa de brasileiros que trabalha, que dá duro, que produz, que empreende, que paga imposto, isto parece que não é virtude para esse governo petista. Virtude é depender do Estado, é depender da mesada do governo. Trabalhar é mesmo, na visão petista, para servir como vaca leiteira para pagar imposto e subsidiar aqueles que vivem de mesada do governo.
Pois é, a situação que envolve a isenção do imposto de renda trazem para discussão, para um post de internet, uma briga que aconteceu em um reality show, e aí essa classificação, né? Então quem ganha acima de R$5.000 pode ser considerado rico, uma pessoa abonada, um playboy, né? Playboy é uma expressão muito usada aqui em São Paulo e também em outros estados. Você, Bruno Moza, o que é preciso trazer e refletir a partir dessa postagem? entenderam que foi uma besteira, né? Porque apagaram o post.
Ou começou a receber determinadas pressões que ele simplesmente apagou para não ficar feio politicamente para eles, né? Mais uma vez, tomaram porrada de graça em rede social. Isso mostra alguns pontos. O eterno nós contra eles do PT, isso não para nunca. Porque qual o problema se uma pessoa ganha 200, 300, 400, 500 mil reais, como tem muita gente no funcionalismo público ganhando acima do teto, sem pagar imposto com isso pelos penduricalhos? Qual é o problema se uma pessoa, pelo mérito dela, consegue atribuir valor aos seus consumidores e, portanto, os seus produtos, seus serviços são consumidos, demandados voluntariamente pelos consumidores e ele consegue ganhar o que for, gerando valor para a sociedade e não dependendo ou vivendo de alguém? Qual é o problema de uma pessoa fazer isso? Pelo contrário, como o Dávila falou, isso é uma virtude. Mas não, para o PT, que na verdade não é uma só visão de mundo do que eles acreditam. Para mim, é método, é controle de pessoas. Quanto mais pessoas dependem do governo para viver e não incrementam em produtividade, mais fácil você controla essas pessoas, que significa captação de leads, ou seja, votos em última instância. E só para finalizar, o PT está 72% do período do século atual governando o Brasil. Sabe o que significa 5 mil reais? Infinitamente menos do que era anos atrás, por essa política de deterioração do valor da moeda. Para efeito de comparação rapidamente, o primeiro salário mínimo em 1994, quando o Plano Real entrou em vigor, eram R$ 64,00. Quando eu falo isso, muitos perguntam: Bruno, o que se comprava com R$ 64,00? O mesmo que um salário mínimo hoje. Portanto, uma família que ganha R$ 5 mil, hoje em dia, pela deterioração do valor da moeda, por uma mentalidade de política monetária destruidora do PT por anos, não consegue mais ter uma vida digna, se é ele, a mulher e dois filhos. Não dá.
Pois é, eu estou aqui com o post, não tinha visto no momento da postagem, porque depois ele foi apagado, mas como eu sempre digo aqui no programa, o print é eterno, né? Printaram e ele está disponibilizado nas redes sociais. E aí tem o emoji, o rostinho daqueles que parecem ser os personagens do reality show da TV Globo. Então não são as fotos dos atores ou dos participantes do reality show, mas são figuras, desenhos que lembram muito. E aí, se a produção puder até colocar para as pessoas que nos acompanham por imagens, porque daí eles dividiram a tela. Uma parte se refere ao Playboy. Vamos colocar só para as pessoas que nos acompanham por vídeo. Aí eu leio exatamente o que aconteceu, o que está nesse meme, né? No lado esquerdo tem a figura do suposto Playboy, o participante Jonas. Se você é Playboy, isso aqui não é sobre você. Aí do lado direito tem uma figura que parece ser do participante Babu, e aí a seguinte mensagem: mas se você é trabalhador que ganha até 5 mil reais, seu carisma certamente está grandão, porque você não paga mais imposto de renda. E aí tem um emoji com um aclinhos, né, sorridente, feliz da vida. Você, Mota, não se trata de um meme, né? É uma situação que acaba gerando aquele tipo de conflito do nós contra eles? Vai além disso?
Os socialistas usam esse truque, é o principal deles, demonizar a riqueza. Qualquer um que tenha vencido na vida e conquistado prosperidade com seu próprio esforço é chamado de explorador ou de ladrão. Porque os socialistas não entendem como você constrói riqueza através do trabalho. Socialistas só acumulam riqueza extorquindo a riqueza dos outros, cobrando imposto, desapropriando, confiscando, invadindo, principalmente dos pobres. Por isso, para os socialistas, quanto mais pobres, melhor. Os socialistas adoram fazer o elogio da pobreza. Que bom que você ganha 5 mil reais, menos de 5 mil reais, né? Você é um cara legal. Quanto menos a pessoa ganha, mas o socialista gosta dela. Por isso, os socialistas adoram falar mal dos ricos. Agora, gente, é só encenação, porque todos os líderes socialistas, sem exceção, ficam ricos.
Pois é, uma pessoa, inclusive, escreveu aqui: a minha diarista trabalha em uma casa diferente por dia. No final do mês, ganha muito mais do que 5 mil reais. Ela não pode ser chamada de playboy. Davi, só para a gente encerrar essa discussão, muitas manifestações a respeito de uma discussão que deverá ser intensificada no processo eleitoral, na campanha eleitoral. Pessoas mencionaram aqui a regulamentação dos aplicativos, mudança na escala de trabalho. Qual deve ser o tom da campanha eleitoral quando a gente observa essas sinalizações? Um minuto.
A polarização, tentar jogar rico contra pobre, explorar as divisões do país, porque um governo que não tem nada para mostrar só pode tentar se reeleger achando que polarizando a sociedade é possível fazer com que você escolha o governo atual como se fosse o menos pior. Esse é um governo completamente fracassado. Por isso, o que a direita tem que fazer é o oposto. É propor um novo Brasil. Um novo Brasil que todo brasileiro sonha. Nenhum brasileiro hoje quer manter-se escravo do Estado e sendo sufocado pelo Estado cada vez que ele acorda de manhã para trabalhar e empreender.
Resultado da enquete do dia, pergunta que nós publicamos no portal da Jovem Pan, diante da divulgação daquele laudo médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, o laudo relata problemas crônicos de saúde. Você que nos acompanha, entende que o mais correto, mais adequado seria o quê? Vou colocar as respostas na tela, por favor. Para 91,5% entendem que conceder prisão domiciliar seria o mais adequado, já que Jair Bolsonaro é idoso e tem problemas de saúde. Para a menor parte, 8,5%, é preciso manter Jair Bolsonaro em regime fechado, mas permitir um reforço na assistência médica hospitalar. Quero agradecer muito a todas as pessoas que entraram no nosso portal de notícias, votaram, manifestaram a sua opinião. Na segunda-feira, um novo tema, uma nova discussão. Um abraço aos nossos comentaristas, Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila e também Bruno Musa. Fique agora com o Jornal Jovem Pan e as notícias mais importantes do dia. Boa noite, até segunda. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 7,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente. Panflix é grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que vem na palma de sua mão.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Está no ar a Voz do Brasil.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, saúde.
O programa de aceleração do crescimento vai financiar o transporte dos pacientes que precisam viajar entre cidades para receber atendimento.
São 815 milhões de reais para a compra de micro-ônibus, vans e ambulâncias com prioridade para pacientes de câncer.
O presidente Lula destacou a necessidade de oferecer dignidade a quem usa o sistema único de saúde.
Para a pessoa ter acesso a coisa que nunca pensaram ter. É dar às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria.
E remédio mais moderno para diabetes começa a ser implantado pelo SUS.
A glargina tem ação prolongada e é mais eficiente para o controle da doença.
Na primeira etapa, a medicação vai ser distribuída no Amapá, Paraná, Paraíba e Distrito Federal.
Você vai ouvir também Nova Indústria Brasil.
3 bilhões e 300 milhões de reais vão financiar projetos de modernização tecnológica em setores como saúde, energia e infraestrutura.
Os recursos são do Ministério da Ciência e Tecnologia e vão ajudar a desenvolver também a produção científica.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Quem precisa viajar para ser atendido em uma consulta ou exame vai contar agora com o transporte do Sistema Único de Saúde.
Para isso, o governo federal lançou hoje, na Bahia, a estratégia Caminhos da Saúde e anunciou a compra de 2.000 veículos como micro-ônibus, vans e ambulâncias.
Também foram entregues equipamentos para atenção básica e especializada, unidades odontológicas, móveis e kits para telemedicina. Tudo parte dos investimentos do novo PAC Saúde, o Programa de Aceleração do Crescimento.
O Caminhos da Saúde é uma nova frente do programa Agora Tem Especialistas, voltada para o transporte dos pacientes que precisam viajar para o atendimento. A primeira compra de veículos foi anunciada nesta sexta-feira pelo governo durante cerimônia em Salvador. Serão 2.100 micro-ônibus, vans e ambulâncias que vão garantir que os pacientes se desloquem para outras cidades para consultas, exames ou cirurgias. A prioridade será para tratamentos de câncer. A ação inédita conta com investimentos de 815 milhões de reais por meio do novo PAC Saúde e os veículos devem ser entregues aos estados até o fim do ano. Também durante o evento foram entregues 107 novas ambulâncias do SAMU para o estado da Bahia, garantindo a presença do serviço móvel em 100% do estado. O médico baiano Ivan Paiva, que trabalha no SAMU, comemora a chegada dos novos veículos.
Ter uma frota renovada garante um chegar rápido até a ocorrência, um deslocar até o hospital e um atendimento eficiente e seguro.
As unidades básicas de saúde também estão ganhando reforços. Durante a cerimônia, foram entregues para a Bahia os primeiros 1.000 combos de equipamentos que o governo federal está destinando para os postos de saúde. São itens como câmara fria para vacinas, balança digital e laser terapêutico para tratamentos, além de equipamentos para exames rápidos. Em todo o país, serão entregues 10 mil combos deste tipo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala mais sobre a importância desses combos para fortalecer o atendimento.
Esses equipamentos vão fazer com que muita gente que está esperando na fila do SUS possa fazer a segunda consulta e os exames ali na Unidade Básica de Saúde.
E para ampliar o atendimento especializados em hospitais de todo o país, foram assinados ainda os contratos para a aquisição de 80 aparelhos de tomografia. A construção de policlínicas também faz parte dessa estratégia de agilizar o atendimento especializado. Na cerimônia, foram autorizadas obras de 3 novas policlínicas regionais na Bahia. O estado baiano recebeu ainda 32 novas unidades odontológicas móveis e mais de 500 kits de telesaúde. O presidente Lula ressaltou que as entregas na saúde dão mais dignidade ao cidadão brasileiro.
Saber que essas ambulâncias vão chegar, saber que essas vans odontológicas vão chegar, saber que vai chegar equipamentos para modernizar, para a pessoa ter acesso a coisa que nunca pensaram ter. Essa é a diferença, é dar às pessoas mais humildes o direito. cidadão de primeira categoria.
O governo federal está adquirindo ainda 150 combos de equipamentos de ponta para a realização de cirurgias gerais e de oftalmologia em todo o país. Dois hospitais da capital baiana já receberam esses equipamentos. Com isso, o governo espera ampliar ainda mais as cirurgias no Sistema Único de Saúde. Em 2025, o SUS registrou 14.700.000 cirurgias eletivas, um recorde. De Salvador, na Bahia, Graziele Bezerra.
E também em Salvador, o presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram hoje o Hospital Santo Antônio.
No local, entre outros atos, firmaram um repasse financeiro de 23 milhões de reais para atendimentos das obras sociais Irmã Dulce.
E assinaram a adesão da Santa Casa de Feira de Santana ao programa Agora Tem Especialistas.
Uma medida provisória também foi assinada para o repasse de recursos do FGTS para as Santas Casas da Bahia.
E um tratamento mais moderno para pessoas que vivem com diabetes.